Parashá dessa semana, Parashá Titetse. Uma Parashá muito cheia de leis. Resumindo um pouquinho das leis. Primeira lei que a Torá fala, numa guerra, quando a pessoa vê uma prisioneira de guerra, ele quer se casar com ela. A Torá dá toda a forma a qual torna-se permitido casar com ela. E na verdade, só de uma forma muito rápida e sintética, o Ramban aqui explica, que justo hoje alguém me perguntou, o Ramban explica que quem saía para a guerra, como nós vimos na Parashá semana passada, era um tzadikim. Só tzadikim, quem tinha medo de um pecadinho já não ia para a guerra. Então aqui se trata de um tzadik, ele está na guerra e ele vê uma moça, ele não está olhando pela aparência dela, ele está vendo que a alma, que ela tem uma alma especial, uma alma que merece ser convertida. E por isso ele tem vontade de se casar com ela. E mesmo assim a Torá fala, peraí, vamos ver se é de fato esse lado espiritual que você está enxergando nela ou talvez o lado material. Então por isso que ele tem que fazer todo o processo que a Torá fala, para deixar ela bem feia. E se mesmo assim ele continua enxergando esse lado espiritual, então de fato é uma prova que ele está tendo boas intenções. Depois a Torá fala um pouco sobre herança. A Torá fala sobre aquele filho rebelde. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de devolver algo que você encontra perdido, de não ver o burro do amigo arriado debaixo da sua carga, ajudá-lo a colocar a carga de novo, para não vestir um homem roupa de mulher e mulher roupa de homem. A mitzvah de Shiluah Hashem, quando você vê um ninho e a mãe, a ave mãe está em cima, está protegendo os filhotes, você não pode pegar a mãe enquanto ela está lá em cima, e nem os filhotes, você tem que mandar a mãe embora, e aí sim você vai poder pegar os filhotes. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Maaké, quando você constrói uma casa tem que fazer parapeitos no telhado para ninguém cair. Fala sobre a mitzvah de Tzitzit. Depois a Torá fala uma série de leis ligadas a casamento, a divórcio. Fala um pouco de leis também ligadas a escravos. Fala algumas leis ligadas aos pobres, o que eles têm direito de pegar quando eles chegam num campo. No final da Parashá, de novo, volta a falar um pouco sobre pobres e sobre assalariados, que a pessoa não pode atrasar o salário. No final, a Parashá fala também sobre a mitzvah do Yibum e da Chalitza, um homem que faleceu sem deixar filhos, o irmão dele tem a obrigação de casar com a viúva, e se ele não quer, ele tem um processo especial de divórcio, entre aspas, que é chamado Chalitza. E a Parashá termina basicamente falando sobre a mitzvah de lembrar de Amalek. Todo mundo pergunta, todo mundo quer entender melhor essa mitzvah que a Torá dá na nossa Parashá do Shiluah Hashem. Você tem que mandar a mãe embora de cima dos filhotes. O que essa mitzvah vem ensinar? O que é? Então o Pasuk fala que Karek Hansipor Lefaneha, quando acontecer, ao acaso, não que você foi de propósito atrás de um ninho, você estava andando e encontrou com um ninho. Badere, se for no caminho, Becholet, se for numa árvore, ou alare, se for no chão, Efrohim ou Veitim, tem filhotes ou ovos, Veaem Rovet, está lá Efrohim ou Veitim, e a mãe está sobre os ovos ou sobre os filhotes. E a Gemara fala que é só quando ela está de fato sobre, ela está protegendo. Lotikar ha'em alabanim. Tem uma proibição. Você não pode pegar a mãe de cima dos filhotes. Eu quero a mãe, não pode pegar ela de cima dos filhotes. Shaleh salah etaem. Você afugenta a mãe. Vetabanim tikar lach. Aí você pode até pegar os filhotes. Porque ele mani tavlach ve'arasai alim. Para que seja bom para você e para que você tenha longos dias de vida. Em primeiro lugar, o Ramban, Nachmanides, quando explica esse versículo, ele fala, saiba que a Torá não está vindo aqui defender o direito dos animais. Esquece, não é peta nenhuma besteira dessa. Por quê? Porque afinal, se nós podemos comer os animais, primeira coisa, então o que faz diferença se você pega assim, você pega assado, não faz nenhuma diferença. Isso é primeiro. Segundo, dizem nossos mestres, Deus não precisa de você para proteger as aves dele. Se Deus quer proteger as aves, ele sabe como protegê-las. A mitzvah aqui não está vindo te ensinar como proteger as aves. A mitzvah é feita para nós. E aí nós temos que entender, de fato, o que a mitzvah vem nos ensinar. Rav Shimshon Feierlihir fala que essa mitzvah vem logo em seguida à mitzvah de Lo Yesh Li Gever Alisha, que uma mulher não pode vestir uma roupa de um homem, e um homem não pode vestir roupa de mulher. E Rav Shimshon fala que essa mitzvah de não poder trocar as roupas é justamente para demonstrar a dignidade que uma mulher tem que ter e o respeito que nós temos que ter pela mulher. E em continuação a esse conceito, a Torá traz essa mitzvah ligada à mãe pássaro, lembrando quanto valor e quanto respeito nós temos que dar à mãe. E não é à toa que a mesma recompensa que a Torá promete aqui sobre essa mitzvah de Shiluach Hashem é a mesma promessa que a Torá dá em uma outra mitzvah em toda a Torá: honrar os pais. Uma mitzvah tem a ver com a outra. Aqui a Torá está demonstrando como você tem que honrar a mãe pássaro, e quando você aprende a aplicar na vida com os próprios pais, tem a mesma coisa, um tem a ver com o outro. Por isso, a mesma recompensa que tem aqui é a mesma recompensa que tem lá. A Gemara fala: Haomer al kantzipor yagiu lachamecha mechatinoto. A Gemara fala em Brachot e Megilá que a pessoa que fala que a mitzvah de tzipor aqui, do kantzipor, desse ninho, é uma mitzvah ligada à piedade de Hashem, se faz ele ficar em silêncio, se fecha a boca dele. Ele está falando errado. Por quê? Mas peraí, parece que é uma piedade de fato. Por isso diz o Rambam, peraí, Deus não precisa de você para ter a piedade dele. Deus tem piedade sozinho, e ele sabe proteger os animais dele, ele sabe proteger quem ele quiser. Ele não precisa do ser humano para isso. Quando Deus está dando essa mitzvah para o ser humano, não era a hameha, a piedade de Hashem. É nossa piedade. Deus está dando essa mitzvah para nós aprendermos uma lição para as nossas vidas. Qual é a lição que nós temos aqui? Esse pássaro, mãe, está cumprindo uma missão naquele momento. Ela está protegendo os filhotes. E veja só que coisa interessante. Alguém já alguma vez chegou perto de um pássaro e o pássaro não saiu voando? Existe isso. Toda vez que a pessoa se aproxima de um pássaro, o pássaro se sente ameaçado. Ele imediatamente foge. Mas aqui essa pessoa chegou perto do pássaro e a mãe ficou lá. Ela não está indo embora. Por que ela não está indo embora? Ela não tem medo do ser humano estar chegando? Lógico que ela tem medo. Mas naquele momento ela está protegendo os filhotes. E quando a mãe pássaro protege os filhotes, ela fala: eu não vou sair daqui mesmo que eu estou em perigo. Eu sei que o ser humano está do meu lado, mas eu não vou embora daqui porque eu estou fazendo um serviço de proteger meus filhos. E quando se trata de proteger os filhos, esse espírito maternal, eu não vou largar. E aí, uma pessoa nesse momento chegar e se aproveitar dessa, entre aspas, fraqueza da ave, que ela não tem como se proteger. Ela poderia fugir, mas ela não vai fugir, porque ela está dando um exemplo como se cuida dos filhos. Ela não vai largar os filhotes lá. Não é justo uma pessoa ir lá e se aproveitar e pegar ela. Dá a chance dela se proteger. Por isso diz a Torá, você não pode pegar a mãe de cima dos filhotes quando ela está protegendo os filhotes. O que sim você pode fazer? Deixa lá. Você pode espantar ela. Se ela sair de cima, agora ela já não está mais protegendo as aves, ela já tem como fugir. E nesse momento, a luta está por igual. Você pode tentar pegar ela. Ela tem como se proteger, ela tem como fugir, ela está fugindo. Isso nos dá uma lição muito forte que o Rambam traz, em nome do Rambam, do Maimonides. Que a pessoa tem que saber não levar vantagem sobre os outros. Não se aproveitar dos outros no momento de fraqueza. Tem outro pensamento interessante, hein? O Pasuk fala que Yikare, que quer dizer que me tarei? Quando aconteceu de repente, ele estava andando, um acontecimento. Como se escreve mikrot em hebraico? Como se escreve esse verbo kara, que kare? Alon, sabe escrever em hebraico? Como se escreve kara, que aconteceu? Kuf, reis, rei. Como está escrito na nossa paraxá? Yud, kuf, reis, alef. Espera aí. Se você está me dizendo que o significado é de acontecer, se escreve kuf, reis, rei. Mas está escrito kuf, reis, alef. O que é kuf, reis, alef? Kara, chamar. Por um lado, o pasuk escreve com alef, mas por outro lado, o significado aqui é óbvio que é kikare quando acontecer. A Gemara aprende daqui. Pratlimus humanos, que não é que uma pessoa foi intencional. Explica o livro Kol Dodi, que a Torá aqui está dando uma lição. Kikare quando acontecer que você está andando. É um acaso. Aconteceu. Vem a Torá e te fala, não é um acaso. Kará. Esses pássaros estão te chamando. Eles estão te chamando para te dar uma lição. Provavelmente, se você já está andando na rua e sem querer você se deparou com um quen, com um ninho, é porque provavelmente você está com uma certa falha em piedade quanto aos outros. Você precisa melhorar essa sua virtude. E por esse motivo, andando na rua, você sem querer, ou acaso você se deparou, não acaso, cará, Deus está te chamando lá de dentro e falando, Ingalé, acorda. Você não está tendo piedade das pessoas, provavelmente. Você tem que aprender aqui a lição e ver dessa mitzvah, como você deve tratar os outros, não levar vantagem, etc, etc. O Rav Frank traz aqui uma história muito interessante sobre isso. Há muitas décadas atrás, na Inglaterra, Reb David Ryan morava na cidade de Gateshead. E ele queria montar um colégio na cidade, centro de estudos. Ele mandou carta para 23 rabinos na Inglaterra, convidando eles, o que eles acham do projeto de vir lá fortalecer a Torá na cidade. 20 rabinos não responderam a carta. 2 responderam, não interessa. E apenas um respondeu, me interessa, eu vou. Esse um que foi era Eliyahu Dessler. Eliyahu Dessler escreveu o livro Mishtav Me'Eliyahu. Depois ele acabou virando o líder espiritual da Yeshiva de Ponevich em Israel. Toda a carreira gigantesca que ele teve durante a vida dele começou quando ele aceitou esse convite. Se não tivesse aceitado como os outros 22 rabinos, se não tivesse ligado para esse convite igual os outros 22, ele seria igual aos 22 que ninguém nunca ouviu falar dele. Diz aqui a Torá para nós, quantas vezes acontece que nós nos deparamos com algo que parece uma ocasional, parece que é acaso, e nós não damos bola para isso. Vem a Torá e fala, não, que Icaré com Alex. Quando você se depara com alguma coisa, dá uma olhadinha direito, porque provavelmente se aconteceu aquilo, é porque aquela coisa está te chamando a atenção e Deus está te chamando naquele momento para você acordar e se despertar e aprender alguma lição.